Planeta Verde, Lúcia Miesel.
70% dos ecossistemas do planeta já estão degradados, o que ameaça a sobrevivência de 1 milhão de espécies. Para reverter essa tendência, representantes de 196 países voltam a se reunir para negociar a implementação do histórico Marco Global da Biodiversidade, aprovado há 2 anos no Canadá. Eu sou a Lúcia Miesel e para saber mais sobre este assunto, é por aqui. A 16ª Conferência da Biodiversidade da ONU acontece em Cali, na Colômbia, a partir dessa segunda-feira, durante 2 semanas. Será a primeira reunião de cúpula desde a assinatura do tratado, que estabeleceu 23 objetivos a serem cumpridos até 2030 para o mundo reverter a perda da natureza, ameaçada pelo aquecimento global, a poluição, a agricultura e a pesca intensivas e outras intervenções humanas. Neste prazo, os países concordaram em proteger no mínimo 30% dos seus territórios. Em 2022, o Acordo de Kunming-Montreal determinou que um financiamento de 20 bilhões de dólares por ano deveria ser disponibilizado até 2025 para os países em desenvolvimento e 30 bilhões de dólares anuais até 2030. O Brasil é uma das partes mais interessadas nos diálogos de Cali. É um dos 17 países megadiversos do planeta, com cerca de 20% do número total de espécies da Terra no seu território. Quem está conosco hoje é o diplomata Gustavo de Brito Freire Pacheco. Ele vai chefiar a equipe de negociadores do Ministério das Relações Exteriores, lá na COP16, em Cali. Antes de embarcar, ele aceitou conversar aqui com o Planeta Verde. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
Gustavo, a conferência visa dar um impulso à questão crucial da implementação das decisões, que é tão importante quanto o próprio Acordo de Kunming-Montreal para reverter a perda da biodiversidade até 2030. Então, eu queria começar com a sua perspectiva. Quanto distante a gente está de adotar as medidas de implementação e também que esse... E também que esse compromisso seja, de fato, cumprido, né?
Bom, obrigado, Lúcia. Bom, como você sabe, na última COP, na COP anterior, foi a COP 15, foi realizada no Canadá, em dezembro de 2022, foi aprovado o Marco Global para a Biodiversidade. O Marco Global para a Biodiversidade é o acordo mais ambicioso na área de biodiversidade das últimas décadas. Eu costumo dizer que ele é equivalente para a biodiversidade ao que o Acordo de Paris é para o clima. E a negociação desse acordo foi muito complicada, levou anos, foi durante a pandemia.
Uhum.
E foi uma negociação complicada, porque, entre várias razões, porque os países de desenvolvimento, principalmente, insistiram muito na necessidade de que houvesse um equilíbrio entre as metas de conservação da biodiversidade e as metas de financiamento, porque não vai haver conservação se não houver financiamento. O que acontece? Ao contrário do que acontece com a Convenção do Clima, em que todo mundo, de alguma maneira, se sente parte daquilo que todos os países têm alguma responsabilidade no que tange à mudança do clima, né? Todos os países emitem, tudo isso. No caso da biodiversidade é um pouco diferente, porque a concentração da biodiversidade é muito desigual. Você tem, alguns países têm muita biodiversidade, outros países têm pouquíssima biodiversidade. Isso dá um sabor diferente, vamos dizer assim, aos trabalhos da convenção. Então, onde é que está concentrada a biodiversidade no planeta? Em sua imensa maioria são os países em desenvolvimento.
Exato.
Então, se você cria metas de conservação muito ambiciosas, quem vai ter que arcar com a maior parte do trabalho para cumprir essas metas? Os países em desenvolvimento. Então, a contraparte para essas metas ambiciosas é você ter também ambição em financiamento. Então, foi esse o equilíbrio político que foi alcançado na COP15. Né? Então, tem metas muito ambiciosas. Né? A meta mais conhecida é a meta 30 por 30, né? Que diz que até 2030 os países têm que ter 30% do seu território sobre áreas protegidas, que é uma meta bastante ambiciosa. Não é uma meta difícil para o Brasil cumprir, porque o Brasil tem uma quantidade bastante significativa de áreas protegidas, mas muitos países em desenvolvimento vão ter que fazer um esforço grande. E também não é só criar área protegida, é gerir, né? Isso e custa caro. A gente tem problemas para dar conta da gestão das áreas protegidas no Brasil. Não é uma coisa simples, nem barata.
Exatamente.
E do outro lado, você tem metas de financiamento também bastante ambiciosas. Né? Por exemplo, a meta 19, a meta de financiamento, a meta 19A, fala que os países desenvolvidos, a partir de 2025, teriam que mobilizar 20 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro.
E em que pé nós estamos, Gustavo?
A gente não está sequer perto disso. Então, essa é uma situação muito preocupante. Essa vai ser uma COP importante, porque ela vai definir os rumos da implementação do Marco Global, né? O Marco Global que tem esse horizonte até 2030. Mas agora, na prática, a gente vai estar negociando o que a gente combinou na COP15, né? Como vai ser implementado aquilo que a gente combinou. Então,
Afinal, a questão da implementação é diretamente ligada do financiamento, como você colocou, né?
justamente, na verdade, não tem separação, né? Como eu disse, não existe meta de conservação e meta de financiamento. Tudo é meta de conservação, inclusive é meta de financiamento. Então, qual é a nossa situação hoje? O Brasil está conseguindo reduzir drasticamente o desmatamento na Amazônia
Sim.
a um custo altíssimo, né? São centenas de milhões de dólares, né, para você conseguir o que o Brasil está conseguindo, né? Então, a quantidade de recursos domésticos que a gente está investindo é muito alta. Então, a gente, enfim, estamos assim com muito esforço e com muito sacrifício fazendo o nosso dever de casa.
Sim,
E a
sim,
gente
sim.
sabe que os recursos recebidos para desenvolvimento, né, assistência oficial de desenvolvimento, né, não vão resolver todos os problemas de financiamento da biodiversidade. Nós temos plena noção disso. Tanto temos plena noção que o governo brasileiro também está investindo pesadamente no desenvolvimento de mecanismos de financiamento inovadores, né? O mais conhecido deles é o Fundo Tropical Floresta para Sempre, né, que em inglês tem a senha TFFFF, né, Tropical Forest Forever Facility, que é uma proposta que foi apresentada na COP do Clima de Dubai no ano passado e que desde então a gente vem aprimorando, melhorando, conversando com interlocutores, né? A ideia é que esse fundo seja um fundo muito ambicioso para financiar a proteção das florestas tropicais e que esse fundo esteja operante na COP do Clima de Belém no ano que vem. E a gente está investindo muito nisso. Mas justamente porque o Brasil está investindo tantos recursos em reduzir o desmatamento, está investindo tanto recursos humanos, inclusive tempo e energia, em desenvolver mecanismos financeiros inovadores, é que nós sentimos muito autorizados a cobrar que os países desenvolvidos façam a sua parte. Eles não estão fazendo.
Ou seja, uma outra frente em que os embates são muito fortes, né? E as coisas ficam aí naquela lentidão que a gente já conhece nas COPs do clima.
Justamente, se você olhar, parte do pacote do acordo político que levou à aprovação do Marco Global foi a criação de um fundo para a implementação do Marco Global. Esse fundo foi criado. Esse fundo foi criado há mais de um ano. Tivemos uma reunião aqui em Brasília, né, no ano passado. Esse fundo foi criado e passado 15 meses da sua criação, a situação concreta é que nós temos menos de 200 milhões de dólares efetivamente disponíveis.
O que é nada, né?
Ou seja, de um lado, que é nada, né? Então, pensa o que que significa você. Pensa na quantidade de recursos que você precisa para reduzir o desmatamento pela metade, como nós fizemos na Amazônia. Pensa o que que significa proteger a biodiversidade no mundo todo. Criar áreas protegidas, em gerir áreas protegidas, né? Em reduzir processos que levam à destruição, à perda da biodiversidade, que tem impacto sobre a economia como um todo. É um negócio muito caro. Combater incêndios florestais, tudo isso custa dinheiro. E a gente não está vendo sinais, a gente não está vendo sinais concretos de que os países envolvidos estão dispostos a arcar com seus compromissos, seja do ponto de vista de dinheiro efetivamente disponível para a conservação da biodiversidade, seja do ponto de vista de disposição nas negociações, né? Eu participei da última rodada de negociações sobre recursos financeiros que teve na Nairobi em maio e foi muito frustrante mesmo, porque o que manda um sinal político muito negativo.
Pois é, você comentou que chegar ao Acordo de Montreal foi um passo histórico, mas essa COP que vem pela frente, a 16, vai ser tão difícil quanto foi a 15, né? Chegar ao acordo foi extremamente duro, e agora fazer com que se chegue a um mapa aí da implementação e com os recursos necessários vai ser outra briga muito difícil pela frente.
Olha, você sabe que a agenda da COP ela é muito grande, né? São muitos temas, alguns temas de natureza bastante técnica, alguns temas são mais fáceis de negociar do que outros. Eu destacaria dois temas que eu acho que são os mais complicados. Eu não sei se vai ser tão complicado quanto em Montreal, difícil saber, porque, em última análise, o que está em jogo é o interesse comum de todos os países. E não é casual também o fato dessa COP estar acontecendo num país amazônico, né? Então, a presidência colombiana também está se empenhando muito para que as negociações avancem. Mas, de fato, você tem assim duas negociações que eu acho que são especialmente complicadas. A primeira é de recursos financeiros. E, sem isso, toda a implementação do Marco Global, as 23 metas, estão em risco. O outro tema, que é um tema que tem recebido menos atenção, que é um tema muito complexo, muito técnico, é a negociação do mecanismo multilateral para assegurar a repartição de benefícios derivados do uso de informações de sequenciamento digital de recurso genético. Só para dizer qual é o tema, já
Exatamente, eu iria perguntar para você isso na sequência. É difícil da gente traduzir esse tema de uma maneira um pouco mais simples, mas vamos tentar, né?
Então, bem difícil, mas eu vou tentar. O que que acontece? A Convenção Universitária Biológica, ela tem três princípios: é a conservação da biodiversidade, o uso sustentável da biodiversidade e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados do uso de recursos genéticos, né? Então, durante décadas, nós discutimos, negociamos normas e acordos para implementar esses objetivos. E esse terceiro objetivo, em particular, é um objetivo muito caro ao Brasil e outros países megadiversos que tem uma quantidade muito grande de recursos genéticos. Esses recursos genéticos têm um valor econômico, potencial real muito alto, né? E nem sempre nós recebemos os benefícios do uso desses recursos genéticos. Quando você pensa, por exemplo, que quando estou falando de recursos genéticos, eu estou falando, por exemplo, de às vezes, de vírus usados para fazer vacinas, por exemplo. Eu estou falando de princípios ativos presentes em plantas, em animais, que podem ser usados na indústria farmacêutica, né, na indústria cosmética. Então, o que que acontece? Essas regras foram pensadas para uma situação. A gente, inclusive, negociou um protocolo, a CDB, que é o Protocolo de Nagoya, para tentar assegurar, né, a implementação desse objetivo. Só que essas regras foram ficando obsoletas com o avanço da tecnologia. Por quê? Porque elas foram pensadas para uma situação de uso de recurso genético in natura. Ou seja, né, você extrai um princípio ativo de uma planta, depois, né, você desenvolve um fármaco com isso. E hoje em dia, a pesquisa científica, ela cada vez mais ela é feita com informação digital. Quer dizer, pesquisadores de todo o mundo sequenciam, né, geneticamente, fazem sequenciamento digital e colocam esses dados em bases de dados que são acessíveis aos pesquisadores de todo mundo, que é o que interessa a todos os pesquisadores, inclusive pesquisadores do mundo do desenvolvimento. Só que a maneira como isso é feita, até agora, não assegura a repartição de benefícios derivados desse uso. E não basta para você conseguir isso, não basta você simplesmente, onde você pensava em termos de recurso genético in natura, você usar a informação digital. Muda completamente. Eu costumo comparar, é a diferença entre a física newtoniana e a física quântica. Você não pode simplesmente aplicar as mesmas regras, você tem que pensar em soluções novas, né? Não tem tempo, espaço aqui para a gente entrar em mais detalhes, mas em resumo, é isso. O avanço da tecnologia coloca a necessidade de nós desenvolvermos novas regras para garantir que o uso dos recursos genéticos, agora, predominantemente na sua forma digital, gere benefícios, esses benefícios sejam repartidos de forma justa, principalmente com os países onde está concentrada a maior parte da biodiversidade. Então, é um tema muito técnico que ele vai desde aspectos científicos assim muito muito detalhados, que você está falando na fronteira da pesquisa tecnológica. Os dois prêmio Nobel que foram anunciados semana passada, tanto o de medicina quanto o de química, envolvem o uso de informação digital sobre recurso genético, né? Essa criação de proteínas artificiais, né, que foi o prêmio Nobel de química, né? Então, para vocês terem uma ideia do valor potencial, a gente está falando da fronteira da tecnologia. Então, a gente tem que desenvolver um sistema que seja eficiente, que seja factível, que seja seguro, que não gere incerteza jurídica, que consiga efetivamente repartir benefícios, que seja future-proof, ou seja, que se antecipe a outras mudanças na tecnologia que a gente nem consegue vislumbrar agora. Então, não é uma coisa fácil, é muito técnico, muito delicado. E aí tem mil questões envolvidas, tem questões de engenharia financeira, tem questões de preservar e respeitar os direitos dos povos indígenas, das comunidades locais, porque a gente está falando também de conhecimentos tradicionais associados ao uso de recursos genéticos, muitas vezes fornecem um atalho para você entender melhor a utilidade prática daquilo ali. Então, são muitas. Essa é uma negociação muito complicada e está difícil vislumbrar agora como ela vai ser concluída em Cali.
Sim, e só em termos de conceito, a repartição dos benefícios dos recursos genéticos da biodiversidade funciona também como um mecanismo inovador de financiamento?
Será sem dúvida um mecanismo de financiamento, porque a ideia é que esses recursos sejam dirigidos para a conservação da biodiversidade, né? E o Brasil tem defendido que a prioridade deve ser dada aos territórios dos povos indígenas e comunidades locais, que é onde está concentrada boa parte da biodiversidade do mundo, né? Mas só um detalhe, mas isso não pode ser visto como algo que vai substituir as obrigações financeiras dos países desenvolvidos, né? Isso tem que ser visto como elas tem que ser visto como um mecanismo de financiamento complementar. Essa negociação não começou porque a gente tinha um problema financeiro. Essa negociação começou porque a gente tinha um problema que era o terceiro objetivo da CDB, corre o risco de não ser respeitado.
Claro, claro. E num contexto em que a confiança está muito abalada, né? Então é preciso garantir de alguma forma com que essas palavras todas sejam cumpridas. E é um contexto de tantas promessas não cumpridas nas COPs, né? Em especial a do clima.
Justamente. A COP do clima, naturalmente, é a COP mais conhecida, né? As pessoas conhecem muito. A mudança do clima está todo dia nas manchetes dos jornais. Isso foi um processo que levou décadas de difusão da agenda do clima, das pessoas entenderem do que se trata, entenderem. Eu acho que a gente está vivendo um processo semelhante em relação à biodiversidade agora.
É, seria a minha pergunta seguinte. Afinal, na verdade, esses assuntos todos se cruzam, né? A COP do clima, historicamente, claro, recebe mais atenção, mas é como você diz, teve uma construção aí ao longo de décadas. Isso está em curso com a COP da biodiversidade, talvez também com a da desertificação, justamente porque esses assuntos estão todos interligados.
Sim, pois é. Esse ano nós temos as três COPs, né? Em seguida, agora a da biodiversidade vai ser a primeira, depois a do clima e, por fim, a da desertificação, que vai ser na Arábia Saudita em dezembro. São as conferências das três convenções do Rio, né? Historicamente, a convenção do clima sempre foi a que recebeu mais atenção. Mas, em termos de biodiversidade, nem sempre a fronteira é clara, né? A fronteira é clara entre os mandatos de cada um, mas, assim, em termos dos fenômenos naturais e como eles nos afetam, não existe uma fronteira clara. Muito do que se fala de mudança do clima, poderia ser formulado na linguagem da biodiversidade. Vou dar um exemplo. Quando se diz, olha, a mudança do clima, o agronegócio brasileiro está em perigo, porque o ciclo de chuvas é a serviço ecossistêmico. Para funcionar, ele precisa de todo um equilíbrio complexo entre o funcionamento dos biomas, né? Então você está falando do quê? De conservação da biodiversidade, né? Você tem questões, por exemplo, a polinização, que é algo que as pessoas não percebem no seu dia a dia, né? Mas tem culturas, por exemplo, o café, que não vive sem polinizador, né? Se você tem uma redução drástica nos polinizadores, a gente está falando de insetos, né, que fazem esse trabalho de polinização, você vê o risco do seu cafezinho diário estar ameaçado. Em 2019 foi feito um efeito de quanto vale polinização, os serviços de polinização para o agronegócio brasileiro. A estimativa feita naquele ano foi de 43 bilhões de reais.
Nossa, impressionante.
43 bilhões de reais, é disso que a gente está falando. Estou falando só de um serviço ecossistêmico em particular, que é a polinização. Então, acho que ainda falta muito a ser feito em termos de realmente difundir a agenda da biodiversidade, das pessoas entenderem, se darem conta de como a biodiversidade está presente na vida delas. Porque muitas vezes essa questão se coloca como uma preservação de um animal que é distante da minha realidade, né? Estou falando em preservação de onças, de baleias, e não é disso que a gente está falando. A gente está falando de manter a qualidade de vida nas cidades também. Então, você vê onde a biodiversidade está preservada, a natureza tem muito mais capacidade de resistir às mudanças climáticas do que as outras. Outra coisa, a agrobiodiversidade. Num contexto de mudanças climáticas crescentes, você vai precisar cada vez mais você ter variabilidade genética para você desenvolver novas espécies, novas variedades de espécies mais adaptadas, às mudanças do clima. Isso é biodiversidade. A agrobiodiversidade é um segmento da biodiversidade. Isso vai se tornar cada vez mais importante. E no caso do Brasil, que é o país que tem a maior biodiversidade do planeta, maior floresta tropical do planeta, maior reserva de água doce do planeta, o Brasil ele tem interesse prioritário nessa pauta. É muito importante que as pessoas, que o público em geral, comece a se familiarizar e entenda um pouco melhor, assim, as implicações do que significa a biodiversidade, de serviços ecossistêmicos e da necessidade de conservar e usar de maneira sustentável a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos.
E para finalizar, Gustavo, o presidente Lula vai à conferência em Cali mesmo?
Olha, o presidente, quando ele esteve em abril na Colômbia, ele prometeu que iria em Cali. As informações que a gente tem, a gente não controla a agenda dele, mas todas as informações que a gente tem aqui, de fato, ele tem intenção de ir. A Colômbia é um parceiro prioritário do Brasil. Ele teve na Colômbia no ano passado também a Letícia antes da Cúpula da Amazônia. Essa reunião foi importante para o sucesso da Cúpula da Amazônia em Belém. A Colômbia é um parceiro prioritário. A Colômbia tem trabalhado conosco muito de perto em muitas iniciativas na área ambiental. Uma delas, por exemplo, o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que eu mencionei. Então, uma razão adicional para o Brasil estar presente de maneira muito sólida e eficiente lá.
Muito obrigada, Gustavo Pacheco, diplomata à frente da equipe de negociadores do Ministério das Relações Exteriores na COP16 da Biodiversidade. Obrigada por estar com a gente.
Obrigado, Lúcia.
E nós também nos despedimos hoje. O Planeta Verde teve edição de som de Charlie Amadouci, coordenação editorial de Elcio Ramalho. Eu sou a Lúcia Mizel e te encontro de novo na quinta que vem com mais uma edição. Até lá!
Gracias.